deputados da primeira comissão e da Comissão dos Assuntos Europeus. Bom dia, Sr. Comissário Dimitris Avramopoulos, Comissário para a Migração e Assuntos Internos. Queria dar as boas-vindas ao Sr. Comissário na Assembleia da República. Esta audição conjunta entre as duas comissões incide sobre os temas do portfólio do Sr. Comissário. Temos aqui também o Sr. Deputado João Lobo na mesa em representação da primeira comissão, porque o Sr. Presidente da primeira comissão não pode estar presente. E vamos iniciar a audição com uma declaração inicial do Sr. Comissário e seguidamente abrirei o debate. A resposta será conjunta e reservaremos um máximo de 5-6 minutos por cada grupo parlamentar. A resposta será conjunta. Sr. Comissário, mais uma vez, bem-vindo à Assembleia da República. The floor is yours. Tem a palavra.
Thank you, Mr. Chairman. Let me start by telling you that I mean it, that I'm more than happy to be here, because as you maybe know, I've been a parliamentarian myself for many, many years, so sometimes I feel more comfortable in the parliament than in the commission. It's because all parliaments around Europe speak the same language. Also, I would like to express my thanks for the invitation addressed to me to be here in this meeting with the European Affairs Committee of the Portuguese Parliament to brief you and discuss about a topic that affects us all, migration. You know that within my competence, I do not have only migration, I have also security, home affairs, and citizenship. Just some minutes ago, I really enjoyed the hospitality and the pleasure to talk with the Speaker of the House, a very dynamic personality, who, I must tell you, gave me some very, very good ideas on your behalf, of course. Let me start by telling you that last year, over 620,000 persons have requested the protection in Europe. The numbers for this year, 2015, show that even that peak may be mild in comparison to the one we will record this year. 70,000 asylum applications are already lodged every month in the European Union since the beginning of this year. More than 6,000 migrants have reached the Italian shores over the last weekend only. Portugal might not be confronted to the same migratory pressures that countries in the Mediterranean are facing. But I'm sure you can understand, as a nation that has sent millions of its citizens all around the world, that the kind of challenges such inflows bear on the migration and asylum systems of those frontline members, how the situation is, and I'm sure you have already the answer of how can we face this problem. It is time we start being responsible about it. It is time we recognize that we need to act together in Europe. That is why we adopted the European Agenda on Migration that includes bold measures. Let me give you an overview of the package we have put forward. The first aim, the first objective of this agenda is to develop an immediate response in order to deal with the pressure in the Mediterranean and as a priority to save lives. To this end, the new operational plan of Triton includes a significant number of additional assets and extends its geographical scope. Here I would like to express my thanks to Portugal for its participation. This will help on what I said before, to save lives. More importantly, we have also adopted measures to fight smuggling, to intervene before migrants embark on a dangerous journey. A common security and defense policy mission will soon be launched to disenable, to fight, to crack down on networks of smugglers. We have also adopted an action plan on migrant smuggling. I was explaining before to your Speaker of the House, because she was thinking that that was the migration agenda. That was a misinterpretation, or if you want, yes, a bad communication on behalf of the European Union. They all believed that when we announced this 10-point action plan that that was the migration policy of Europe. No, it was a part of it, under the pressure of this juncture. In 1 week after, we presented something that we had prepared a long time ago, because we were not running behind the events. From the very beginning of the life of this government, I'm still back in my previous job, of this commission, it was one of our priorities, because it was the moment for Europe to adopt a comprehensive policy on migration. Because before, there was a policy, but it was a fragmented policy. It was going case by case. So, the plan we follow, all major smuggling routes from beginning to end. This, it will ensure that, first, migrants are informed. Second, data about the criminal networks is collected. Third, smugglers prosecuted. And fourth, their assets seized. Now, cooperation with the countries of origin and transit will be essential to implement this plan. That is also why I recently visited Jordan, Tunisia, Egypt, and Morocco. And their response is positive. They want to cooperate with us. Then we have provided an answer to two very fundamental questions. The first question is, what do we do with those we rescue? In order to promote the fundamental values of humanity and solidarity on which this union is built, we have, for the first time, triggered the emergency mechanism under Article 78, paragraph 3 of the treaty. It was the very first time that this article was implemented. On this basis, we have proposed an emergency mechanism to relocate 40,000 asylum seekers. Syrians and Eritreans will be relocated from Italy and Greece to other European Union's member states over a period of 2 years. Let me be very clear. What we are doing, what we are building today, is not only an emergency response for the current pressure. It is an emergency mechanism to be applied in the future, wherever the pressure will emerge. In other words, those who will help today will be those who may need help tomorrow. I think that this is what solidarity truly means in practice. The second question is, what do we do with those that today use the smugglers in order to seek the protection they deserve? If we are serious in the fight against the smugglers to the point of going to the United Nations Security Council, we need to be equally serious in opening alternative and legal avenues to come to Europe. Again, this is an effort where Europe needs to act as one, with a common and consistent approach. This is why the Commission has proposed a resettlement scheme to transfer 20,000 refugees to Europe from third countries, showing much needed solidarity with our neighbors who are already taking the brunt of the crisis in Syria and in Libya. The Commission will make available 50 million euros in order to support the Member States. These two mechanisms will be based on a distribution key developed according to objective and clear criteria. I'm ready to discuss about the criteria retained, but let's be clear. We should not hide behind this discussion in order to do nothing. Beyond the immediate actions, the European agenda on migration also responds to the more fundamental challenges that the European society faces. It is the agenda that looks at the medium to long term in order to lead the way towards a truly common European migration policy in the European Union. In line with the priorities identified by President Juncker in the political guidelines, we have built around four key pillars. First, strengthening our capacity to fight irregular migration. In order to do that, the Commission will reinforce the role of Frontex in return operations. Second, protecting migrants in need of international protection. To do that, the Commission will promote and monitor the full implementation of the Common European Asylum System and will take actions to fight abuses. Third, strengthening the shared management of our external borders. To do that, Frontex will be reinforced and more coherent standards will be developed. Fourth, the European Union's demographic and skills needs mean that legal migration will be a necessary part of our future. The Commission intends to develop a new policy on legal migration, starting with the revision of the Blue Card Directive. The European agenda on migration is based on a very simple principle. Europe will extend a helping hand to those in need and will strive to attract those we need. But this will be balanced by strong and targeted action for those who try to abuse our system. The agenda is about concrete actions and initiatives which are realistic and can be implemented if we all take part consistently to this shared effort. In other words, it is a package. Let me now turn to an equally important topic that I told you, as I told you in the beginning, it's a part of my competence as Commissioner. Security. You all know that new and complex security threats have emerged during the last years that are increasingly cross-border and cross-sectorial in nature. We cannot but face them together. European Union citizens expect us to trust each other, to share information, and to work effectively together by taking concrete actions. This is why the Commission has presented in April the European Agenda on Security, which should guide our actions for the next 5 years. We have identified as priorities terrorism, organized crime, and cybercrime. The agenda offers a number of concrete actions to effectively respond to these challenges. But the agenda is also adaptable to emerging threats. We will strengthen the three pillars which are the basis to respond to security threats. First, better information exchange. Second, increased operational cooperation. And third, more targeted support through training, funding, research, and innovation. It is through these actions that the European Union gives added value to the work of Member States. I don't want to take much of your time. Your Speaker of the House took the most of it. As I always say to the European Parliament, deep in my heart, I always felt, as at the beginning, like a parliamentarian. Your role, your support for the implementation of the European Agenda on Migration, and of course of the Agenda on Security, is highly important, not only in practice, but also politically. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Passamos ao debate. Estamos um pouco pressionados pelo tempo, por isso eu tenho de pedir aos Srs. Deputados que não cedam 3 minutos em cada intervenção. Enfim, haverá depois, seguidamente, a possibilidade de resposta. Uma vez que o Sr. Comissário tem de sair, enfim, não depois da uma. Enfim, começamos pelo principal partido da oposição, pelo menos é assim que costuma ser na Comissão de Assuntos Europeus. Não sei se na primeira comissão é assim também, mas daria a primeira palavra ao Sr. Deputado José Magalhães. Penso que foi a indicação que eu tenho. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Comissário. Bem-vindo. Gostaria de o saudar em nome dos socialistas portugueses. E de dizer que compreendemos o apelo que nos traz e a importância de os Parlamentos Nacionais intervirem na definição daquilo que deve ser uma agenda comum, tanto em matéria de migrações como em relação às questões de segurança. E devo dizer que Portugal está em condições adequadas de responder a esse desafio, uma vez que, em matéria de política de imigrações, temos vindo a construir medidas expressas legalmente que são, por um lado, humanistas, fiéis à nossa Constituição, por outro lado, dão continuidade a um esforço que tem perpassado por vários governos para garantir que Portugal seja um país aberto e livre, humanista, como disse, e capaz de pôr a força dos imigrantes ao serviço do crescimento, do desenvolvimento, e essa mensagem é partilhada, sendo os partidos de extrema-direita largamente minoritários e o combate à xenofobia e ao racismo uma das metas que a nossa lei consagra com amplo consenso das várias famílias políticas representadas no Parlamento. Assim é e queremos que assim continue a ser no futuro. Julgamos que a agenda que nos trouxe e que foi adotada pela Comissão no passado dia 13 de maio é uma contribuição positiva para, por um lado, a emergência, que todos testemunhamos, dramática, paga com mortes. Registamos que sublinhou que a Itália, na última semana, recebeu cerca de 6 mil seres humanos em busca de acolhimento e de um território onde possam ser livres. Mas, por outro lado, é preciso ter em conta o futuro e dar passos no sentido desse futuro. Temos debatido, como sabe, a nossa família política socialista no âmbito europeu para que essa agenda tenha garantias de solidariedade e de mudança em relação àquilo que tem sido um caminho muito lento rumo a uma política comum. Ainda há muita fragmentação, muitas divergências, e alguns de nós entendem, aliás, dar passos atrás em relação a conquistas como a liberdade de circulação, no espaço Schengen, que é uma das maiores realizações da nossa construção europeia, para a qual, aliás, Portugal contribuiu durante a presidência europeia em 2007, garantindo a entrada no sistema Schengen dos países que aderiram à União em 2004. Não devemos, portanto, dar passos atrás nessa matéria. Compreendemos e registamos também a necessidade de solidariedade na reinstalação. É importante que essa discussão se faça de maneira realista e de acordo com as capacidades de cada país. E, por outro lado, gostava de lhe perguntar, é uma pergunta, como é que encara a questão do combate aos traficantes, uma vez que é necessário um mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas e as operações têm delicadeza militar e não devem substituir operações de diplomacia para garantir a paz em países como os que referiu, Líbia, Tunísia, os países da zona do Sahel, Síria, Iraque, sendo essa a resposta de fundo para as questões. Quanto ao futuro, gostava de manifestar a nossa concordância com a ideia de melhor articulação entre autoridades nacionais de fronteiras. Portugal tem uma especialização e modernizou a sua força competente, a proteção das pessoas e maior esforço para a política de segurança alcançar os seus objetivos. Não ligamos imigração e segurança. Não vemos na imigração uma ameaça em si à segurança. Mas compreendemos que é necessário ter em conta as ameaças que referiu e garantir, portanto, a segurança dos nossos cidadãos em comunidades com diversidade, liberdade, tolerância e humanismo. E é a nossa intenção, estamos agora a discutir o nosso programa eleitoral, garantir esses objetivos. Gostaria de referir, por fim, Sr. Presidente, que a Assembleia da República aprovou, por consenso alargado, legislação de combate ao terrorismo, dando resposta a ameaças que todos conhecemos, mas isso não esgota os esforços a fazer, é no crescimento, na intensificação do diálogo, que está a resposta para fatores de base que geram instabilidade e podem gerar ameaças à segurança. Desejamos, portanto, votos de sucesso na realização da agenda aprovada no dia 13 de maio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao PSD. Sr. Deputado Mónica Ferro, da Primeira Comissão, Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Deixo-me cumprimentar o Sr. Comissário em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Comissário, vou-me centrar na Agenda Europeia de Migração, que é uma parte significativa do seu trabalho. E nós subscrevemos a análise que é feita. Claro que a mobilidade e as migrações são uma característica humana. Nós somos verdadeiramente o século das pessoas em movimento. E é claro que isto, para que seja melhor percebido por todas as pessoas do espaço europeu e do espaço extra-europeu, concordamos que é preciso desconstruir uma série de mitos que prevalecem sobre as migrações. Mas o que nos impele, de facto, a uma ação mais emergente, como o Sr. Comissário diz, são os números impressionantes do que está a acontecer no Mediterrâneo e, de facto, não nos podem deixar indiferentes porque, como li numa das suas comunicações, solidariedade é responsabilidade e nós partilhamos essa sua abordagem. Em Portugal este é um tema absolutamente fundamental. Como dizia o Sr. Deputado José Magalhães, nesta legislatura temos feito uma série de alterações, quer legislativas, quer institucionais profundas, e atrevo-me aqui a destacar-lhe três notas muito breves que mostram a forma como Portugal está a fazer uma gestão integrada do fenómeno migratório. A criação do Alto Comissariado para as Migrações, liderada pelo Sr. Alto Comissário Pedro Calado, a renovação do Observatório das Migrações, agora presidido pelo professor Gonçalo Matias, e a adoção de um plano estratégico para as migrações que trata pela primeira vez de forma integrada os fenómenos migratórios de entrada e de saída em Portugal. Em relação à Agenda Europeia das Migrações, para a migração, nós de facto reconhecemos que a Comissão demonstrou que é de facto capaz de agir e de até de uma forma rápida e determinada para gerir melhor este fenómeno. Destacamos, como o Sr. Comissário fez, a criação de um mecanismo de relocalização, a questão da reinstalação, o plano de ação contra os traficantes, a questão da cooperação transfronteiriça e ainda a questão da diretiva sobre o cartão azul. E não podíamos concordar mais consigo do que este é um fenómeno que merece que merece uma resposta de emergência, mas que tem que ter uma visão de médio e longo prazo. E a articulação desta agenda europeia da migração com a agenda de segurança deve ser feita, mas deve ser explicada de uma forma muito cautelosa para que a questão migratória não seja apresentada como um problema securitário ou exclusivamente securitário. E essa é uma das nossas preocupações. De facto, isto convoca uma ação conjunta entre Estados-membros, entre organizações internacionais. O Sr. Comissário referiu aqui a relação absolutamente imperativa que tem que haver com a Organização das Nações Unidas, porque precisam do mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas para poderem levar a cabo o programa contra os traficantes e os passadores fora das águas, fora do limite de atuação estrito da União Europeia, mas eu gostava de lhe colocar uma questão muito específica que tem a ver com a Diretiva Cartão Azul. Vai haver uma consulta pública, gostava de saber se nos pode dar mais algum detalhe sobre isto, porque este é um tema que Portugal elencou como prioritário, a captação do talento global. Aliás, o nosso programa estratégico para as migrações, no eixo 5, tem 14 medidas específicas sobre esta matéria. E terminava dando-lhe os parabéns pela intervenção que aqui fez e destacando que para nós o fundamental é que, de facto, a União Europeia continue a ver a solidariedade como uma responsabilidade. Muito obrigada, Sr. Comissário.
Ainda do PSD, Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Associo-me às boas-vindas ao Sr. Comissário e realço o facto de estarmos com um ex-parlamentar enaltecendo a sua vinda à Assembleia da República. Nós consideramos que a relação da Comissão com os Parlamentos Nacionais é muito importante e gostaríamos de o ter como um aliado junto dos seus colegas para que sempre que eles se deslocam a um Estado-membro não deixem de ter um contacto com o Parlamento Nacional. Fica o pedido. A minha colega Mónica Ferro já manifestou o nosso acordo genérico com a Agenda Europeia para as Migrações. Eu queria distinguir um aspecto e pôr três questões. O aspecto que eu queria distinguir é a importância que atribuímos a Schengen à livre circulação de pessoas no espaço europeu. Eu penso que isso contribui mais para o sentimento de pertença dos cidadãos da Europa à União Europeia que muitas outras medidas, que muitos apoios, que muitos orçamentos, que muitos programas comunitários. E, portanto, é algo que nós pensamos dever ser preservado como questão essencial que é. Depois, também valorizamos os princípios e os valores da União Europeia em relação à questão da imigração. Nós percebemos que, até em função das questões demográficas, a questão de imigração assume um papel muito importante. Não quero ser romântico, mas diria que, em muitos casos, os imigrantes são os filhos que a Europa não teve. E gostaria também de salientar que os nossos princípios humanistas só nos podem levar a acolher refugiados, tenha isso um custo mesmo acrescido, como neste momento tem. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é que, no campo dos princípios, às vezes as questões parecem óbvias, e são, mas depois, na prática, há questões a que nós temos que responder. E, portanto, o que eu gostava de lhe perguntar é, em primeiro lugar, como é que se articulam estes princípios com a posição de certos Estados-membros, alguns em relação a Schengen e que pretendem pôr em causa a livre circulação de pessoas no contexto europeu, e outros outras posições que têm recusado partilhar este esforço de recepção de refugiados. E o que é que pensa, nomeadamente também, já noutro plano, sobre a posição do governo português, que, aberto a esta cooperação, tem dito que não se pode deixar de considerar a situação em cada momento de cada um dos Estados-membros? A segunda questão que eu gostaria de lhe colocar é a de saber como é que, perante uma vinda maciça de refugiados, nós conseguimos, ao mesmo tempo, controlar o terrorismo e o crime organizado. E a terceira questão que eu queria lhe pôr é, em relação à imigração ilegal, qual o sucesso que considera tem tido e deve ter A articulação entre as políticas de imigração e as políticas de desenvolvimento, nomeadamente a cooperação com os Estados terceiros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao CDS, Sr. Deputado Rui Barreto. Peço que sejam concisos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Farei um esforço por isso. Quero cumprimentar o Sr. Comissário Europeu, Dimitris Avramopoulos, saudá-lo pela vinda a Portugal e pela Agenda Europeia para as Migrações, como aqui referi. Sr. Comissário, na vizinhança sul, a proximidade de Portugal e da Europa ao norte de África são determinantes geoestratégicas de orientação política externa portuguesa. O quadro que se coloca hoje é ainda mais exigente, uma vez que as novas condicionantes exigem uma atenção particular e uma colaboração intensa entre os países dessa região. O caráter transnacional dos desafios e ameaças impostas pelo agravamento das ações terroristas e pela confluência destas com os demais tráficos que utilizam essa região, exigem claramente um reforço da cooperação com os nossos parceiros do Maghreb. Portugal tem-se batido por manter uma relação com estes países na lista das prioridades políticas nacionais e também no seio da União Europeia, e por isso tem reiterado a necessidade de rever e reforçar, em especial, no atual contexto securitário, o apoio à chamada vizinhança sul. Temos acompanhado o alastramento da presença de grupos islâmicos radicais na região. A permeabilidade das fronteiras, em especial na Líbia, facilita todo o tipo de fluxos ilícitos, incluindo de armamento e combatentes, mas também de estupefacientes e pessoas. Desde o início do ano que se tem registado um aumento significativo das ações terroristas levadas por estruturas afetas ao Estado Islâmico, na Líbia e na Tunísia, ataques que voltam a colocar em evidência a magnitude deste problema. Coloco-lhe assim uma questão. Tendo em conta que a Líbia é o grande entreposto deste indecoroso tráfico humano e o maior contingente de pessoas que vem da Síria, e sabendo que a situação que se vive no território líbio é cada vez mais um exemplo de um Estado falhado, é que é necessário contrapor que estratégia defende Bruxelas para travar estas duas guerras civis e a anarquia incontrolável que as assolou. Ainda relativamente à vizinhança sul, não podemos deixar de mencionar os trágicos acontecimentos ocorridos no Mediterrâneo. Só no mês de abril morreram, afogadas nas águas mediterrânicas, cerca de 1.200 pessoas, sendo que desde o início do ano já morreram 1.800, muitas delas oriundas da Eritreia, da Síria e da Somália, que continuam a sofrer malícias da guerra e da perseguição. Sabemos que a crise de refugiados é difícil de enfrentar porque a sua existência decorre da guerra, da perseguição e da desgovernação que se vive no norte de África. No entanto, a solidariedade entre os países europeus tem revelado enormes fragilidades. Desde logo, a crise e os populismos anti-imigração obscenamente as responsabilidades dos Estados para Bruxelas e evitam a possibilidade de aceitar a maior parte dos seus refugiados. No último ano, 626 mil pessoas requereram asilo à União Europeia. Apenas uma pequena fração veio de barco. Pouco mais de metade destas conseguiu, efetivamente, autorização de asilo. A França, por exemplo, garantiu asilo a cerca de 15 mil refugiados. A Grã-Bretanha assegurou a 11 mil. E salvo raras exceções, como a Alemanha, e vou terminar, Sr. Presidente, 41 mil, a Suécia 31 e a maioria dos países exime-se das suas responsabilidades. Para terminar, a última questão. Como interpreta o Sr. Comissário as reações que têm surgido, por exemplo, em França, contra a proposta de redistribuição dos refugiados e requerentes de asilo? Obrigado.
Muito obrigado. Presidente. Passamos ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro. Peço também que seja conciso, estamos limitados
muito
ao
obrigado,
tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei conciso. Queria cumprimentar o Sr. Comissário e vou fazer-lhe quatro perguntas concretas. Primeiro, sobre o que falou sobre o tráfico, o combate ao tráfico de migrantes. Queria perguntar-lhe quais são os contornos operacionais das operações para a destruição de barcos. E como é que, se prevê usar operações em territórios soberanos, quais são os custos dessas operações previstos e quais são as consequências do ponto de vista humano dessas operações? Qual é o alcance temporal, territorial e militar do mandato que se pretende pedir à ONU para estas operações? Em segundo lugar, sobre a reformulação da Operação Tritão, qual é o conceito estratégico que preside a esta reformulação? Ou seja, qual é o peso respectivo das componentes administrativas e da componente militar nesta reformulação. Queria perguntar-lhe, em terceiro lugar, o que é que prevê em relação às centenas de milhares de pessoas que entraram na Europa e que estão detidas em centros de detenção. O Sr. Comissário vem de um país que não só libertou centenas de imigrantes que estavam detidos nesses centros, como anunciou a intenção, muito positiva na minha opinião, de acabar com os centros de detenção. Eu queria saber qual é a posição do Sr. Comissário sobre este problema e sobre esta questão concreta. E por último, porque sabemos que o cartão azul não vai resolver esta matéria, queria saber o que é que está pensado no que toca às políticas de inclusão social e política dos imigrantes que estão na União Europeia. Ou seja, se há uma estratégia relacionada com a criminalização do ódio racial, se há uma estratégia relacionada com o reconhecimento dos direitos políticos, é um debate em Portugal também, o reconhecimento dos direitos políticos dos imigrantes, relacionada com a educação, com o ensino bilíngue, enfim, com essas matérias que são verdadeiramente o que pode fazer também diferença na política de inclusão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho ainda aqui uma inscrição do Sr. Deputado António Rodrigues. Só um minuto foi o que me pediu, portanto, não mais de um minuto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, eu concordando com todas as questões que lhe foram colocadas pelos meus colegas, pelo qual ansiamos ter respostas, há uma questão política que gostava de lhe colocar. Sente no exercício da sua função enquanto Comissário que existe articulação entre os vários comissários que têm a responsabilidade das várias matérias conexas com a questão de imigração, como sejam as questões do asilo, as questões das fronteiras, as questões de defesa, as questões de segurança, e se hoje a Europa está ou não preocupada em resolver e agir, de facto, relativamente a estas matérias, uma vez que, olhando para o passado recente, a Europa levou meses para compreender o problema do Mediterrâneo. E julgamos que todos nós queremos ver isto mais como um problema humanitário que um problema securitário, sendo que o último Conselho Europeu Extraordinário pôs mais a tónica no problema securitário do que no problema da dimensão humana que a resposta deve merecer.
Muito obrigado. Sr. Comissário, tem a palavra para responder. Muito obrigado.
Let me start by thanking you for your questions. We are all to the point, and one by one is helping me to give you, not in details, but responses that I'm sure will be in the spirit of the question and will explain what are we doing right now in Europe. I will start the other way down. No, our policy is not a security and military-oriented policy. It gives priority to human values, as I said in the beginning, the values upon which the European edifice is built. So, humanitarian aspect is our priority, I said it before, to save lives. And second, to create legal ways for the ones that we need in Europe. In the beginning, as I said before, it was a misinterpretation. Yes, people believed that Europe was going to react only in order to intercept all these migratory flows and not to give priority to saving lives. Now I think it is clear. Everybody has understood it. And I can tell you that your colleagues in the European Parliament were almost in their majority supportive to this new policy. Our fight against smugglers is determined. In one of my speeches in the European Parliament, I even used hard rhetorics. I said, we have declared a war against smugglers. In order to do that, we have to take some measures. I start from what you mentioned before. Cooperation with third countries is of great importance. And as I said, the response to our request to cooperate with us is positive from all these countries. The only country I didn't visit, you mentioned before, it was Libya, because there we have not found yet who is our interlocutor. Yes, you know it. Libya is a failed state. And given the fact that it's a failed state, it's an open corridor to all these migratory flows from sub-Saharan area to come over to the Mediterranean shores. An estimation of the last days tells us that on the shores of Libya, there might be right now more than 1 million desperate people who wait there to cross the Mediterranean. They are victims of smugglers. They pay more than $3,000 each one just to be given a seat in this boat, and they are given instructions by the smugglers. Destroy your documents. Don't proceed according to what the Europeans tell us. Don't be fingerprinted. Don't even mention names. If you were with me in Malta just 3 weeks ago, where I went for an event that will stay forever in my mind and in my heart, I was in the funeral of all these people who didn't manage to be rescued. Hundreds of coffins with only numbers. No names. Nobody knows where do they come from. And since we talk right now about thousands that have lost their lives in the Mediterranean, it is an arbitrary number we give, because most of them have taken the secret with them. We shall never learn what happened. You understand that was the moment to give an end to this situation, and we had to take some measures. You mentioned about the United Nations Security Council that's about to deliberate and decide where a military operation will be given the green light. Let me tell you that what we had in our mind was not to send troops on the ground. We cannot do that. Libya one day will find again its path towards, let's say, democracy and peace and stability. Nobody would ever violate a sovereign state. But we know where are they. We must find ways to dismantle and crack down on their networks. I can tell you that from the day we made all these announcements, things have started changing in the area. They have taken very seriously in consideration our messages. Yes, we declared a war. We had also some positive results in our policy. Just to give you one more example. I'm sure you've heard about these ghost ships. That was a new method they discovered. They buy ships for something like $200,000. They put on board 3,000 people. They blackmail them. They take their money, $5,000 to $6,000 per person. And what do? They take this boat. It's much easier from there, this vessel, instead of having just a boat with 300 people. And they abandon it on the delimitation line of the national, the territorial waters of Mediterranean European countries. So, from the other side, the country is obliged to proceed immediately in search and rescue operation. Thanks to a cooperation we had last 3 months ago, we intercepted two boats like this on the shores of Turkey. They didn't come. But now the question is, how can you deprive these people from their right, as it was the natural right of our ancestors to seek a better life in Europe? Yes, Europe is an attractive area. That's why we said before that right now we have taken all necessary measures in order to adopt rules for legal migration. And when we talk about legal migration, we respond to some of your remarks. Europe is not a hostile country towards migrants. Europe is a country composed by nations that have created in the past other great nations around the world, Australia, Canada, United States of America. I mean, it is in our DNA. So whoever is trying to foster xenophobia through its populist rhetorics will not achieve what they have in their mind, because it's far away from all these values upon which we have based and built our European society. We don't have time. Yes. I'm sorry, inspired by this atmosphere, that I don't want to go, but they tell me now that if I don't do so, I will not catch the flight. So I don't know whether I told you answers to all your questions. Me personally, I'm not satisfied because I don't have time. But if you are generous enough, give me another opportunity to come back in the future and share all this with you. Thank you very much for your hospitality, and wish a great success to your endeavors in the name of the democracy of this great nation of Portugal. Thank you.
Thank you, Mr. Peixe. Os trabalhos estão encerrados. Muito obrigado.